Milhões de contribuintes recebendo restituição do imposto de renda. Daqui a pouquinho tem o 13º e muita gente não sabe o que fazer com o dinheiro. Hoje eu trouxe aqui para a Rádio USP o professor Gilson Schwartz. Ele é formado em Economia e Ciências Sociais pela USP e é professor da disciplina Economia do Audiovisual Internacional. Professor, qual a dica que o senhor dá para os ouvintes?
Bem, são três opções, cada um vai avaliar de acordo com a sua condição, sua situação financeira no momento. A primeira, que eu diria que é uma prioridade, é saldar dívidas ou reduzir dívidas. Apesar de que os juros vêm caindo no Brasil, o cenário ainda é muito incerto e nada descarta que logo logo pare de cair os juros. Portanto, é um momento em que, se você tem alguma dívida, é melhor liquidar. Esse é o primeiro ponto, claro, para quem está endividado, mas acho que, como tem muita gente endividada e recebe o 13º, fala, puxa, então agora eu vou rolar, vou me endividar um pouco mais, tem uma margem aqui. Bem, a sugestão é liquidar as dívidas, porque os tempos, embora haja sinais de que parou de piorar, está longe ainda de ser uma situação de melhora. Então, quanto menos dívida, melhor. O segundo grupo, né, o segundo conselho para um grupo específico, realmente é, bem, se você não tem dívidas, dá uma olhada na tua poupança. Ou seja, se você não tem que resolver problemas do passado, que tal guardar para o futuro? De novo, o cenário ele é incerto. A gente ainda não tem uma recuperação da economia vigorosa, menos ainda do emprego. Portanto, não fazer nova dívida é bom. Se puder guardar, né, e associar essa poupança a algum projeto, né, que exija um investimento um pouco maior, adquirir um bem mais caro, ou fazer uma viagem, ou mesmo pagar por educação, né, ou mesmo um imóvel. Quanto mais a pessoa puder se preparar para o futuro poupando, maior é a segurança financeira. Portanto, segunda dica realmente é, se você não tem dívida, poupe. Né? É o caminho, é o mais sugerido nesse momento. Praticamente todo mundo que cuida de finanças e que dá consultoria em finanças recomenda uma poupança para evitar justamente os juros. Os juros caíram, mas não vão continuar caindo. Né? E se cair vai ter mais uma redução, portanto vamos aguardar para fazer compras. Se você já tem uma boa poupança e não tem dívidas, ou seja, você está na minoria dos que está muito bem, bem, aí realmente eu acho que é possível, sem dívidas e já com alguma poupança, diversificar os seus investimentos, diversificar a própria poupança, né? E, por exemplo, ir para a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores hoje já vem passando, nos últimos 6 meses principalmente, uma recuperação muito grande, refletindo alguns sinais de que a economia brasileira bateu no fundo do poço. Com a taxa de juros caindo, as formas tradicionais de guardar dinheiro, a poupança ou mesmo fundos de investimento, perdem também e, portanto, as formas mais arriscadas, como é o caso da Bolsa de Valores, ganham em atratividade. Isso já está acontecendo. A gente já observa essa subida da Bolsa, mas ainda há muitos cálculos indicando que, apesar da alta recente, o Brasil, as ações das empresas brasileiras, são ações ainda relativamente baratas e que, portanto, são uma boa opção de investimento. Isso para quem não tem dívidas, né, e já tem uma poupança, está seguro, pode jogar, né, apostando na retomada do crescimento nos próximos 3 a 5 anos.
Professor, dentro da nossa casa também nós praticamos a economia, né? As compras, o mercado, a feira. O que o senhor falaria para essas pessoas agora no final do ano, todo mundo querendo comprar também, até não só a dona de casa, os pais, né? As mães que trabalham fora, nossa, a gente fala pais, mas as mães também estão trabalhando e sustentando famílias, muitas vezes sem um marido, né? Vão comprar o seu presentinho de Natal, as lojas tentando fazer umas ofertas. O que a gente falaria para essa economia popular da dona de casa e da pessoa que vai comprar o seu presentinho, a sua lembrancinha de Natal?
Bom, o que a gente observa nos últimos anos, reflexo da crise, é que o valor médio, né, o preço médio de cada presentinho tem caído. As pessoas estão optando por comprar coisas um pouquinho mais baratas, mas que tenham um bom gosto, que agradem, né, o familiar ou o amigo que vai ser presenteado. Né? Então, eu acho que a recomendação aqui é seguir essa prescrição geral. Né? Vamos presentear, vamos nos presentear, sim, mas com muita cautela. E, claro, como sempre, é importante sublinhar, cuidado com o impulso, né? Aquela compra por impulso, né? Chegou aquele 13º, falei, agora eu vou comprar minha bicicleta nova, né? A prestação. Então, muito cuidado com o impulso, né? E o mais difícil na decisão de consumo é sempre pensar um prazo maior. A gente está sempre muito de olho num prazo muito curto e toma uma decisão olhando para esse prazo mais curto. O desafio na hora em que tem alguma folga financeira é pensar mais longo prazo. E o longo prazo quer dizer que você vai guardar para comprar alguma coisa, não a crédito, mas à vista com desconto daqui a algum tempo. Essa relação, então, entre o que você tem e o que você quer ter no tempo é o momento para parar e refletir. Eu quero um prazer imediato, eu gasto tudo que eu tenho, daqui a uma semana não tenho mais nada e já consumi tudo, ou seja, gastei tudo num hotel 5 estrelas e gastei tudo num fim de semana, né? Passei o Natal e o Réveillon um super pacote num navio transatlântico cruzando pelo Caribe, ou eu fui numa festinha com os amigos, cada um levou um pouquinho de comida, de bebida, compartilhamos os custos, presentes, não diria modestos, né, ou humildes, mas realistas, né, presentes que agradem sem que sejam caros demais.
Vale a comparação de preços pela internet, professor?
Sem dúvida, a internet hoje facilita essa busca, né? Mas não necessariamente a compra pela internet. Então, eu acho que é interessante ir para o mercado, por exemplo, informado das variações de preço, mas às vezes no olho, na negociação ali, na barganha personalizada, no balcão da loja, às vezes é possível, né, ser convincente ou persuasivo, falar, oh, eu vou embora se você não me der mais 5% ou mais 10%. Então, claro, a internet é importante, não necessariamente comprar tudo pela internet.
Essas foram as dicas do professor Gilson Schwartz, que é formado em Economia e Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. As dicas para você saber o que fazer com o seu dinheiro. Reportagem de Miriam Ramos para a Rádio USP.